10 horas e 43 minutos, quarta-feira, 16 de novembro de 2022, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. No feriado de proclamação da República ontem, durante a realização da 21ª Parada da Diversidade LGBTI de Curitiba, uma mulher de 42 anos morreu após cair de um trio elétrico. Identificada como DJ Laurize Oliveira, ela era de Goiás e se apresentava quando o acidente aconteceu. Ela era uma das atrações do line-up da Verdun, uma casa de shows da capital, que participava da promoção do evento. De acordo com a Polícia Militar, a queda foi por volta das 4h30 da tarde, quando o trio passava pela rua Lisímaco Ferreira da Costa, na esquina com a Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. Ainda não há confirmação sobre o que teria ocasionado a queda da mulher, mas de acordo com testemunhas, a fiação da Avenida Cândido de Abreu pode ter provocado a queda dela de uma altura de 5 metros. Outras duas pessoas também teriam caído do veículo no incidente. Em nota, a Associação Paranaense da Parada da Diversidade informou que o incidente foi imediatamente atendido pela empresa de emergências médicas, que lamenta a ocorrência e que está colaborando com todas as informações às autoridades competentes. A Verdun também publicou uma nota lamentando a morte da DJ e afirmando que Laurize encantou com seu jeito de ser e com sua música e deixará sempre marcado em nossos corações o seu amor e suas lembranças. Nas redes sociais, uma grande comoção foi gerada. Milhares de publicações e homenagens à artista foram feitas. Fãs lamentaram a morte e também cobraram por respostas. A Polícia Civil do Paraná informou que ainda não foi notificada, por isso não há investigações em curso. O evento tinha alvará da Prefeitura de Curitiba para acontecer, segundo a organização, em mais de 2 décadas, este foi o único incidente da manifestação. A CBN Curitiba, a Associação da Parada da Diversidade, disse que ainda não definiu se fará uma entrevista coletiva para falar do caso. Nós também entramos em contato com a Prefeitura de Curitiba, que respondeu apenas confirmando que a organização do evento tinha autorização para uso do logradouro público. Segundo a organização, a movimentação dos trios começou às 2h30 da tarde, seguindo pela Rua Barão do Cerro Azul e Avenida Cândido de Abreu, em direção à Praça Nossa Senhora de Salete, que fica em frente à sede do Governo do Estado, o Palácio Iguaçu. Na programação, o evento iria até às 7 horas da noite, mas foi encerrado logo após este acidente fatal. Um ano se passou e a causa do incêndio que destruiu 56 ônibus do transporte coletivo de Londrina ainda é desconhecida. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Civil continua investigando o incêndio de grandes proporções que destruiu 56 ônibus na garagem da Transportes Coletivos Grande Londrina, a TCGL, na área central da cidade, há um ano. Desde a divulgação da perícia do Instituto de Criminalística, em fevereiro desse ano, nenhuma informação referente ao caso veio a público. Isso porque o processo corre sob segredo de justiça. Em nota, a Polícia Civil informou apenas que segue investigando o caso e realizando diligências a fim de esclarecer o fato. Desde o registro do incêndio, a polícia ouviu funcionários que podem ter presenciado o início das chamas e também analisou a perícia e as provas coletadas na garagem após o controle das chamas. Apesar disso, as causas do incêndio continuam desconhecidas. Na perícia, a polícia científica conseguiu descobrir que as chamas foram provocadas por ação humana. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia Lima, pelas suas informações. Operação contra a distribuição de drogas é deflagrada em Loanda e também em Porto Rico, que ficam na região de Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações sobre esta operação. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Os policiais civis do estado estão nas ruas na manhã desta quarta-feira para cumprir mandados judiciais contra uma organização criminosa aqui na região noroeste. São 10 mandados, 3 de prisões temporárias, 2 de busca e apreensão e 5 mandados de sequestros de bens. O objetivo é combater a lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas. Segundo a polícia, as investigações apontaram que os criminosos distribuíam drogas nas cidades de Loanda e Porto Rico. O alvo era principalmente os turistas que frequentam as prainhas da região. Segundo a polícia, foram apreendidos 2 veículos de luxo, uma moto aquática e uma carreta para o transporte. Também foram bloqueados 2 imóveis e 3 contas bancárias. A operação, no contexto do programa Guardiões da Fronteira, envolve várias delegacias da região e o grupamento aéreo da Polícia Civil. De acordo com o delegado da DENARC de Maringá, as investigações continuam para localizar mais suspeitos identificados. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Letícia. Com o aumento de casos de Covid-19, hospitais da Universidade Estadual de Ponta Grossa divulgaram uma nota de orientação. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A nota considera o aumento de 120% na média móvel semanal de casos da Covid-19 entre os dias 6 e 11 de novembro em relação à média móvel nacional da semana anterior. O texto informa a população com base em dados científicos e informações do Ministério da Saúde. A nota descreve características da nova variante da Covid e alerta para a importância da variação, da vacinação em massa para evitar que o vírus se espalhe ainda mais. O esclarecimento foi formulado pela Direção-Geral e pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia das instituições hospitalares administradas pela UEPG. Em Ponta Grossa, o último boletim semanal divulgou 50 novos casos da doença nesta segunda-feira. Na semana anterior, foram 13 novos registros. Segundo a nota da UEPG, as novas variantes podem trazer maior taxa de infecção e reinfecção, principalmente entre imunossuprimidos, idosos, indivíduos com condições crônicas importantes. A universidade destaca que as hipóteses ainda são monitoradas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e seus países membros. A variante Ômicron continua a ser mundialmente a mais frequente nos casos de Covid-19. Lucian?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. E de Ponta Grossa, nós vamos à União da Vitória. Por lá, a Prefeitura dá início ao programa de recuperação fiscal nesta quarta-feira. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os contribuintes do município poderão aderir ao Refis 2022 a partir de hoje, com 100% de desconto em juros e multas em cota única, ou então parcelar os débitos em até 3 parcelas. O principal objetivo da administração é proporcionar ao contribuinte uma facilidade para pagar seus impostos e assim regularizar seus débitos vencidos até o ano de 2021. Os débitos vencidos até 31 de dezembro do ano passado terão 100% de desconto para pagamento em cota única e 95% para o pagamento parcelado. Para fazer a adesão, o contribuinte deverá procurar o setor de tributação no prédio da Prefeitura de segunda a sexta do meio-dia às 18 horas ou então através do site uniãodavitoria.pr.gov.br até o dia 15 de dezembro. Para ingressar no programa, todo e qualquer débito do ano de 2022 deverá estar quitado ou se parcelado com o parcelamento em dia. Uma oportunidade para o contribuinte colocar as contas em dia, com um desconto considerável proporcionado pela Prefeitura. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado pelas suas informações, Rafael. Hoje é dia do 11º Pan-Americano de Kickboxing, que vai até 20 de novembro em Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esse é um evento chancelado pelo Comitê Olímpico Internacional e vale vagas para o Combat Games 2023 em Riad, na Arábia Saudita. De acordo com a organização, esta é a segunda vez que o Paraná sediou o Pan-Americano de Kickbox. A outra foi sediada em Foz do Iguaçu. São 18 países e 929 atletas. O delegado do evento e técnico da seleção brasileira de kickbox, Fábio Galvão, diz que acredita que mais de um atleta brasileiro se classifique.
Um só não, que saiam vários, né? São muitas categorias. Eu acho que o Brasil está muito bem representado. Para quem não sabe, por exemplo, o Alex Portão Pereira foi campeão do UFC esse final de semana. É um atleta oriundo da seleção brasileira de kickbox. Fico até meio emocionado, arrepiado aqui de estar falando isso. Esteve presente no último Pan-Americano. E hoje está ali disputando, foi campeão do UFC. Então a gente sabe que a gente colhe bons frutos aqui e eu espero que realmente o Brasil e o Paraná em si consigam trazer várias medalhas.
E agora pela manhã tem uma grande movimentação aqui no Teatro Municipal de Cascavel porque acontece a pesagem. Os atletas, depois de se pesarem e baterem a meta, vão estar então conhecendo os seus adversários. Atrás de mim, para quem está acompanhando pelas redes sociais, está a delegação da Venezuela, que vem com força total e diz também que vai ganhar. E a grande estrela aqui, pelo menos do Brasil, por enquanto, é a Juliana Rocha, que é na categoria 60 quilos e é tricampeã sul-americana. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.